branco. Este debate surge no momento em que o Governo está a levar a cabo duas importantes reformas nesta matéria. Por um lado, a reforma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que têm hoje mais poder de decisão, as CCDRs têm mais poder de decisão na agricultura, no ambiente, na cultura, na saúde e na educação, aproximando as decisões do território e reforçando as suas competências. Mas ocorre também num momento em que o Governo inicia um processo de revisão do regime de financiamento das autarquias locais. E a realidade é que o LIVRE, na sua intervenção, ignora toda esta factualidade. E para nós é importante realçar isto, porque não basta transferir competências para as autarquias, é importante que as autarquias depois sejam dotadas do financiamento para o efeito. E por isso, senhoras e senhores deputados, para nós, para o PSD, é simples, nós temos que continuar a implementar estas medidas e a avaliar os seus resultados por uma razão muito simples. Estas políticas públicas que estão hoje a iniciar têm de maturar no tempo. E permita-me que passe à pergunta que eu queria deixar ao LIVRE, porque tive o cuidado de ler. O vosso programa eleitoral de 2019 e 2022, que dizia exatamente aquilo que o Governo está a fazer aos dias de hoje, que é o quê? Reorganizar e coordenar os serviços concentrados a partir das CCDRs. Por isso, a minha pergunta é: o que é que mudou no vosso pensamento? Porque, e já que falamos de programas e de tempo, deixe-me já dizer que de 2019 a 2024 o Partido Socialista governou com maioria simples e depois com maioria absoluta. Onde é que está a vossa palavrinha para o vosso parceiro de tantas causas sobre esta questão? E já agora, Sr. Deputado, deixe-me terminar com uma recomendação muito simples, e que é a seguinte: está aí o Sr. Deputado Rui Tavares. Sobre esta matéria, o podcast tem um título que enuncia o espírito, que é Dar Tempo ao Tempo.
Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço as questões. A Sra. Deputada Vanessa Barata, eu já não via ninguém da bancada do Chega tão baralhado e tão atrapalhado há imenso tempo. Na verdade, desde sexta-feira, quando foram todos apanhados de surpresa, sem saber bem qual é que seria o sentido de voto da bancada. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. É normal e é natural que nós falemos daquilo que nos é mais próximo, que falemos com mais conhecimento de causa daquilo que nos é mais próximo. Portanto, eu percebo que da parte do Chega e da Senhora Deputada se fala daquilo que é mais próximo, que é do seu conhecimento, que são os tachos e tachinhos que se dão na Câmara Municipal de Albufeira, dos tachos e tachinhos que o vosso vereador aqui em Lisboa está a distribuir, ou até dos tachos e tachinhos que hoje mesmo estão aqui identificados na revista Sábado e que são muitos e variados. Agora, Senhora Deputada, faça-me um favor, que é não confundir aquilo que é a prática do Chega com aquilo que é a prática democrática dos outros partidos, porque aí, lhe garanto, há uma enormíssima diferença entre a capacidade de governar do LIVRE, que sim, a temos, e a vossa, porque a vossa assenta nisto: mais taxos, mais distribuir lugares a amigos e amiguinhos connosco, não contam certamente para isso. Portanto, da nossa parte, o esclarecimento é claro. Quanto ao Sr. Deputado José Lago Gonçalves, eu agradeço a questão e agradeço ali do nosso programa, sabe? Porque eu até participei bastante na escrita do mesmo e sei bem que, para além dessas propostas que listou, está também lá a regionalização, porque as duas fazem apenas sentido em conjunto, porque quando tidas em separado elas realmente não fazem sentido. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa: nós não ignoramos as propostas do PSD que estão em andamento, nós conhecemos-las é tão bem que nos opomos a elas, porque elas não funcionam. Porque, Sr. Deputado, façamos um exercício, eu acabei de dizer ali de cima, qual é a lógica de nós dizermos sim, as CCDR são importantes, sim, temos de ter pelouros e vice-presidências com áreas temáticas, mas depois essas pessoas são nomeadas a partir de Lisboa? É a inversão completa deste princípio de responsabilização das pessoas no território. É a inversão completa deste princípio de atribuição de mais responsabilidades a estas pessoas. E eu lanço um desafio a qualquer um dos deputados aqui presentes hoje na sessão, que é de me dizerem um nome que seja de uma dessas vice-presidências. Um nome que seja. É que ninguém conhece essas pessoas. Pessoas que têm enormes responsabilidades, pessoas que recebem muito dinheiro para fazer aquilo que estão a fazer, mas em relação às quais não há qualquer controlo democrático. Isto é evidente. Portanto, o que nós queremos é que haja uma responsabilização democrática dessas pessoas. Aquilo que nós queremos é capacitar os portugueses para escolherem quem está nos centros de decisão. Isto é o mais básico exemplo de democracia e de representação. Portanto, aquilo que nós propomos é do mais elementar bom senso. Fazer com que os portugueses tenham a capacidade de se pronunciar sobre o processo de regionalização e dar-lhes a capacidade, democraticamente e às vistas de todos, sem arranjinhos atrás das cortinas, decidir quem fica à frente das suas próprias regiões. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pinto, que é para uma interpelação à mesa.
É para uma interpelação à mesa.
Para a junção de documentos.
Para a junção de documentos, a mesma revista que o Sr. Deputado Jorge Pinto apresentou aqui há pouco, que ele gosta tanto, eu vou-lhe entregar uma notícia que diz que o LIVRE, com um vereador sem pelouro na Câmara de Lisboa, gastou 330 mil euros em assessores. Vai. Um vereador sem pelouros, 330 mil euros em assessores.
Nós vamos ter que... Eu vou dar... Nós vamos ter que, na conferência de líderes, avaliar esta forma de interpelação à mesa se traduzir em tempo extra hoje em dia para voltar a falar dos temas e, quiçá, fazermos aqui um critério quanto aos documentos que podem ou não podem merecer a junção, porque realmente depois o uso desta figura começa a ser feito para outras questões. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprindo com aquilo que pediu há semanas, informo que é para distribuição de documentos. O primeiro é o artigo que eu mostrei há pouco, iremos enviar de modo digital, e o segundo é uma notícia e dados relativos àquilo que o Chega acabou de dizer, que mostra que esse era o orçamento para todos os vereadores e que o LIVRE foi aquele que menos gastou de todos os vereadores. Muito obrigado.
Está feita a junção e as respectivas anotações. Sr. Deputado André Rijos, do Partido Socialista, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista conhece muito bem e, sobretudo, reconhece ainda mais o papel e o valor inestimável dos poderes e democracias locais para o conjunto do país. Poderes locais que se têm constituído nestas mais de 5 décadas, desde as primeiras eleições livres para as autarquias locais, em dezembro de 76, como uma verdadeira força motriz e um dos principais agentes de transformação do nosso país. O poder local democrático tem assumido um papel absolutamente essencial para a valorização das pessoas e dos territórios nas suas diversas componentes e recursos, seja no âmbito cultural, seja nos domínios social, económico e ambiental. No fundo, a democracia local tem sido uma importantíssima promotora do desenvolvimento económico e social, fomentando o equilíbrio e a justa repartição dos recursos locais. Este reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos autarcas não é algo que fique bem apenas em discursos proclamatórios. É muito mais do que isso. É algo que as portuguesas e os portugueses sentem no seu dia a dia. Talvez por isso, um barómetro sobre a confiança nas instituições, realizado em dezembro de 2016 pela Universidade Católica para a RTP, por ocasião dos 40 anos do poder local democrático, foi possível verificar que, dentre os titulares dos cargos políticos, os autarcas são aqueles que se destacam como os mais confiáveis ou muito confiáveis, recolhendo cerca de 48% das respostas favoráveis dos inquiridos, ou seja, muito acima do Governo, que recolheu 32% de respostas favoráveis, do Parlamento, que recolheu 28%, e dos partidos políticos, 18%, ficando os autarcas apenas abaixo de outros agentes do Estado, como bombeiros, forças armadas ou forças de segurança. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista tem também provas dadas na concessão, valorização e aprofundamento dos poderes e autonomias regionais. Para nós, defender as regiões é defender o projeto europeu, é defender a paz e o desenvolvimento e pugnar pela implementação de uma efetiva coesão regional e territorial como corolário básico desse importante princípio da construção europeia, que é o princípio da subsidiariedade. Senhor Presidente, o debate sobre o tema da regionalização nesta Assembleia não é novo. A miúdo, grupos parlamentares distintos têm trazido este tema. Quero por isso agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP por nos dar a oportunidade de voltar a debatê-lo. Desta vez, o Partido Socialista também vem a debate com uma iniciativa própria, o Projeto de Resolução 1085. Entendo o Grupo Parlamentar do PS que há um novo ciclo político que justifica que este tema possa dar passos mais firmes e mais concretos, no sentido da sua concretização, tal como determina, de resto, a Constituição da República Portuguesa. O país tem hoje um cenário diferente em que o novo Presidente da República não tem uma posição fechada sobre este tema. Por outro lado, perspectiva-se, pelo menos em tese, um período relativamente longo sem a ocorrência de eleições nacionais, o que favorece a obtenção de consensos necessários. Por outro lado ainda, o recente comboio de tempestades que assolou Portugal continental veio também evidenciar que há uma falha na governação multinível em Portugal. O gap que existe entre a administração local e o governo central tem de ser preenchido por entidades regionais com maior legitimidade política e administrativa. Por último, e não menos importante, foi possível estabilizar importantes reformas que se vão consolidando e que vêm de trás, como foi o caso da descentralização de competências da administração central para as autarquias locais, em mais de 20 domínios de competências transferidas, nomeadamente a educação, a saúde, a ação social, a cultura, turismo, entre outras. Ou seja, uma verdadeira pedra angular da reforma do Estado e, bem assim, vamos já no segundo ciclo de democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que têm conseguido estabilizar um modelo de 5 regiões plena em Portugal continental: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Numa altura em que, no fim de semana passado, ouvimos a partir da ANADIA uma crítica nervosa e constante sobre o suposto imobilismo do Partido Socialista e até apelidado na passada sexta-feira, nesta Assembleia da República, por um ministro do Governo, como sendo o partido dos empatas, pois bem, o processo de descentralização de competências das administrações centrais para as autarquias locais e a democratização e robustecimento institucional das CCDRs são apenas mais um exemplo que essas críticas não só são injustificadas, como não têm nenhuma correspondência com a realidade. E apenas são compreensíveis e, de um certo modo, até desculpáveis, dado o momento de dificuldade e o lamber de feridas coletivo após esse acontecimento traumático para a AD, que foi a derrota colossal para o seu governo com o chumbo da sua contrarreforma laboral. Reformar o país para o PS nunca poderá ser sacrificar direitos fundamentais. Reformar o país é precisamente o contrário, é construir políticas públicas que coloquem as pessoas no centro da atividade governativa, valorizando o seu bem-estar, dignidade e qualidade de vida. Por isso, aqui está um bom exemplo, e se o Governo quiser contar com o PS para reformar o país, aqui teremos a oportunidade, através da criação das regiões administrativas, de fazer esse caminho em conjunto. A AD, se aprovar o Projeto de Resolução 1085 do PS, dá um sinal ao país que o quer reformar sem ser à custa de direitos fundamentais. Senhor Presidente, senhores deputados, a Constituição da República Portuguesa consagra as regiões administrativas como autarquias locais e prevê que a sua instituição, em concreto, decorra da aprovação legislativa, de consulta direta aos cidadãos, de alcance nacional e relativa a cada área regional. A regionalização é uma decisão estrutural sobre a reforma como o Estado se organiza, decide e responde às pessoas, não podendo, por isso, ser objeto de uma discussão menor. Mas a discussão sobre a regionalização exige também olhar para outro plano de organização administrativa: a desconcentração de poderes dos serviços periféricos da administração central para as CCDRs. As CCDRs desempenham hoje um papel central na coordenação territorial de políticas públicas, na gestão de instrumentos de desenvolvimento regional, na articulação com as autarquias locais e na execução de políticas públicas em áreas decisivas para a coesão territorial. Nos últimos anos, também por iniciativa dos governos do PS, foram objeto de reforço institucional e de alteração do respectivo modelo de governação, aproximando-as mais dos territórios e dos seus representantes. Importa perceber que competências foram efetivamente desconcentradas, importa saber se os recursos humanos, financeiros e técnicos disponíveis são suficientes, importa avaliar a articulação com os serviços periféricos do Estado, com os municípios, com as comunidades intermunicipais e com as áreas metropolitanas. É esta discussão que deve ser feita com os portugueses, não uma discussão centralizada ou reduzida a mapas, fronteiras.